FM Network.
Doutrina! Doutrina!
Touchdown! Steelers!
A vitória será dos Steelers!
Essa aí já era!
O Pittsburgh Steelers continua vivo!
O Pittsburgh Steelers vira o jogo! Um dos maiores jogos de todos os tempos do futebol americano!
A vitória do Pittsburgh Steelers!
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Black Yellow BR. Meu nome é Germano Coutinho e eu serei o apresentador desse programa. E nesse programa de hoje, a gente vai falar sobre um período de muita movimentação dos Steelers, algo que não acontecia nos anos anteriores. Então a gente vai falar de free agency. A gente teve muita novidade, muita contratação, muita gente indo embora e principalmente muitas surpresas. E para falar desse assunto, eu tenho comigo aqui o meu amigo Léo Lima. Tudo bom, Léo?
Tudo ótimo, Germano. Uma boa noite, boa tarde. Ih, que isso? A foto do Germano é o Danilo?
É homenagem, rapaz. Homenagem a Danilo.
Homenagem. Aí sim. Mas uma boa noite a todos. Bom dia, boa tarde. Depende de quem tá ouvindo o podcast, quem tá chegando aqui na live. É, cara, o Steelers de Omar Khan é um novo Steelers? É isso mesmo? Temos um novo padrão de evolução, digamos assim. I want it, I get it. E hoje vamos falar das últimas chegadas, né? Das últimas chegadas no time. Tem aí Deshaun Elliott, tem aí Justin Fields. Vamos falar o quê? De wide receiver, que tem uns papinhos aí pipocando, chegou gente. Tem bastante assunto pra essa live de hoje.
Exatamente, Léo, exatamente. É muito assunto, é muita contratação, é muita movimentação que o time fez. E é como toda a mídia lá de Pittsburgh vem falando, né? Que esse Steelers não é o Steelers que o seu pai conheceu, que o seu irmão mais velho conheceu. Esse é um Steelers de cara nova. É um Steelers.
Eu ia falar que meu pai não conhecia, não, mas ele conheceu antes do Marcano, então tô tranquilo.
É um Steelers de cara nova, é um Steelers de Omar Khan, e é um Steelers que não tá, assim, não tá aguardando muita coisa, não. O que ele pode estar fazendo para pegar peças novas de qualidade, para que a gente possa finalmente ter a tão sonhada vitória em playoff, Omar Khan tá fazendo. Então, é isso, é muita coisa pra gente falar, e a gente vai fazer isso no programa de hoje.
Antes da gente começar esse programa, deixar aqui recados de Black Yellow Brasil pra vocês. Esse é um momento que a gente precisa fazer, tá? @BlackYellowBR no Twitter, no Instagram e no Telegram. A nossa cobertura de Pittsburgh Steelers, que não para mesmo no off-season. Inclusive tá quentíssima, porque afinal estamos em época de free agency e draft. Voltamos a fazer lives, então nos acompanhe em twitch.tv/BlackYellowBR, tá? Toda terça-feira às 8 a gente tá ao vivo falando de Pittsburgh Steelers. Tudo que a gente comenta em live vira podcast, e aí nos principais apps do ramo, o qual a gente destaca o Spotify. Se você tem aí, deixa uma avaliação de 5 estrelas pro programa, clica para seguir também, assim você vai estar sempre recebendo os nossos episódios e dando esse suporte aí na nossa batalha a favor do algoritmo, essa batalha pra gente chegar mais e mais e mais longe nos rankings de podcast de esportes e de futebol americano. Torce pro Steelers e quer um lugar maneiro, um lugar relativamente seguro para você emitir suas opiniões sobre o time, acompanhar notícias, etc. Manda uma DM pra gente e vem pro nosso grupo no WhatsApp, tá? Temos perto de 300 pessoas ali discutindo o tempo inteiro o que acontece com o time e tá incrível, vem participar você também. Nossos programas saem pela nossa parceira casa, a FN Network, abriga não apenas Black Yellow Brasil, mas a Rádio Pirata, programa que fala de Pittsburgh Pirates, o Igloo Cast, que fala de Pittsburgh Penguins, né, nossos amigos aí, parceiros de produção de conteúdo de esportes de Pittsburgh, mas tá lá na FN Network também uma série de programas de NFL, de NBA, de MLB e de NHL. Recomendo que vocês deem uma chegada lá para acompanhar. SomosFNN.com.br, @SomosFNN nas redes sociais, em especial o Twitter, o Instagram e o TikTok. Eu não posso deixar também de recomendar a loja Black Yellow Brasil, collab55@BlackYellowBR, camisetas, bonés, moletom, produtos Black Yellow Brasil, para você sair trajado e vestir a sua torcida, dá uma chegada lá e confira. É isso, recados dados, deixo vocês com esse belíssimo programa, um grande abraço. Hoje em dia, todos os teus dados estão na internet, certo? CPF, data de nascimento, telefone, cartão de crédito. Você sabia que o Brasil está entre os 10 países com maior número de vazamentos de dados online? E que a cada trimestre, mais de 1 milhão de pessoas têm seus dados vazados em algum ataque hacker por aqui? A gente fica achando que não tem como se proteger e nem saber como é que acontece, né? Errado é que a Surfshark, parceira da FN Network, vai te ajudar. Você começa o ano protegida com a VPN Surfshark. Vai te proteger mais do que qualquer defesa de elite que você imaginar na sua vida. Vê todas as ferramentas de proteção que você tem nesse pacote One. Conexão segura com VPN, você pode navegar na Wi-Fi do shopping, Wi-Fi do restaurante, do aeroporto. Serviço de notificação, que vai te avisar se algum dos teus dados vazar na internet. Acesso via VPN a IPs de mais de 100 países, ou seja, você quer acessar, nesse momento, uma série que tá rolando na Netflix dos Estados Unidos? Tá disponível por lá. E o bloqueador de anúncios do Surfshark também vai fazer você parar de ser perseguido por aqueles anúncios que ficam bisbilhotando tudo que você tá fazendo, né? Cara, Surfshark é muito fácil de usar e com uma assinatura só você tem todas essas ferramentas, proteção em quantos dispositivos você quiser, sem limite. E o melhor, você que escuta aqui nosso programa ganha 80% de desconto no melhor plano se você assinar Surfshark nesse mês com o link da descrição e com reembolso grátis em até 30 dias. Então clica agora no link que tá aqui no episódio para conferir os planos a partir de R$10 por mês e todos os benefícios da Surfshark. Muito mais que VPN, a Surfshark vai ser a sua defesa de elite na internet.
E o primeiro tópico, Léo, eu acho que a gente pode começar falando da contratação do nosso novo safety, o Deshaun Elliott, que foi uma escolha de, se eu não estou enganado, sexta rodada do nosso rival Baltimore Ravens, alguns anos atrás. É um cara que já rodou um pouco na liga, estava lá no Miami Dolphins na temporada passada e chegou com um contrato de 2 anos, 6 milhões, ou seja, uma média de 3 milhões por ano. Um cara que provavelmente vai jogar numa função mais de strong safety aqui em Pittsburgh, complementando o Minkah Fitzpatrick, que com essa contratação possivelmente vai voltar a atuar mais como um center fielder, né? Mais como um free safety clássico, que é onde a gente sabe que ele rende melhor. Então eu queria que você comentasse aí da contratação, Léo. O que é que tu achou do Deshaun Elliott?
Cara, eu gosto da aposta, é um nome interessante, é um cara que é muito bom tá criando, algo que tem sido uma dificuldade pra gente, né? Algo que a gente tem tido dificuldade em ver, principalmente na secundária. Joey Porter Jr. é um cara que tá em evolução, o Minkah teve seus momentos muito ruins, Keanu Neal, DeMonte Kazee, todos eles muito mal tacleando. O próprio Patrick Peterson, que era um cara que a gente esperava que fosse chegar melhor, chegou abaixo. Deixa o Elliott, é um cara novo, ele vai ter 27 anos no início da temporada, então é um cara que, em tese, né, tá no seu auge físico, auge técnico, mas não é um cara titular, hein? Eu não sei, eu não entendi muito bem o motivo da vinda dele e não de um free safety, de um strong safety mais formal. É um cara que revezou bastante, né? Ele teve, segundo a PFF, ele teve 5 jogos como strong safety, todos como titular, e o restante foi como free safety. Ele variou bastante nesse quesito, né? Então ele jogou bastante free safety, mas jogou também bastante no box, jogou bastante no slot. Não sei se ele será, não sei se o Steelers vê ele como um strong safety titular, né? Pra fazer dupla com o Minkah. O que você acha desse ponto? Você acha que ele já vem pronto pra chegar a assumir titularidade?
Olha, eu tento ver por outro contexto. Eu não entro nem muito no mérito de ele tá pronto pra assumir a titularidade ou não. Eu penso no fato de que a gente não tem muitas outras opções para a posição, né? A gente está realmente precisando de jogadores ali para a posição de safety. Então, de todo mundo que a gente tem no roster hoje, ele com certeza é o nome mais experiente e possivelmente é o melhor nome mesmo. Então, eu acho que hoje, dia 19 de março de 2024, ele seria o safety titular ao lado do Minkah. Isso pode mudar? É claro que pode mudar. Tem muito nome interessante ainda no mercado de safety, como sempre tem. Mercado de safety é um mercado que ele demora muito para escoar e geralmente esses jogadores não saem por um preço muito alto, então eu não me surpreenderia nem um pouco com outra contratação para a posição, mas no momento eu diria que o Deshaun Elliott é sim o safety titular ao lado do Minkah. Eu até conversando com um colega meu que torce para o Miami Dolphins sobre o Deshaun Elliott, e ele disse mais ou menos o que você falou, Léo, que você já adiantou, que o Elliott ele não era aquele titular absoluto, era aquele cara que também revezava bastante na posição, mas que teve de acordo com meu amigo, ele teve uma temporada muito boa lá em Miami, tanto que meu amigo gostaria da renovação dele, disse que é um jogador bom para rotação, um cara que você pode confiar, e que basicamente me deu a impressão de ser um cara extremamente sólido no que ele faz, que seria a posição do strong safety, né? Aquele cara que se preocupa mais em taclear, aquele cara que se preocupa mais ali no box, na linha de scrimmage. Então, para isso, para essa função, eu tô bem satisfeito com o Deshaun Elliott. O quanto ele vai render, só o tempo dirá, logicamente, a gente não tem como precisar isso aqui, mas eu realmente tô bem satisfeito. Mas, de novo, não me surpreenderia com a chegada de outro jogador. Talvez não aquele cara top de mercado, feito o Justin Simmons, mas eu acredito que a gente poderia sim trazer um jogador ali de maneira bem mais barata para complementar, feito a gente tentou fazer com o Keanu Neal e o outro safety que me fugiu o nome na cabeça agora. Foi o Kazi? O
Kazi, né? Demora Kazi, é.
Demora Kazi.
Demora Kazi não, né? Porque o Kazi jogava mais no fundo e o Minka acabou descendo pro drop. O Igor Dzila até coloca aqui. O Minka tem atuado bastante no box. Acho que o grande problema é esse, cara. Eu queria ver o Minka fora do box. Eu queria ver o Minka de free safety, sendo o ball hawk que ele realmente é, né? Que ele sempre foi. Onde ele mais brilhou pelos Steelers. Acho que seria o mais interessante, né? Essa volta dele de posição. Ano passado, só lembrando, ele teve 149 snaps no box, 17 na DL, 134 no slot e só 227 no free safety. Muito pouco, né? Ele virou realmente strong safety do time, né?
Não tinha outro jogador pra fazer a função, né? Era aquela coisa. Você olhava e pensava assim, poxa, o Minka ele atua melhor como free safety. Isso aí é indiscutível. No entanto, é melhor a gente ter o Minka atuando nesse papel mais híbrido do que deixar ele como free safety e basicamente não ter produção nenhuma de strong safety. Então, eu acho que o coaching staff pensou nisso. É melhor ter o Minka sacrificando um pouco a questão de free safety dele. Sacrificando o quê? As interceptações que ele geralmente tem, as jogadas muito boas que ele geralmente tem na cobertura, para que ele dê um suporte maior perto da linha de scrimmage, para que ele atue mais no box, porque os outros jogadores que a gente tinha não estavam conseguindo fazer bem essa função. Também pelo fato de que a gente teve 1.001 lesões entre os safeties, né? Só lembrando, no final da temporada, a gente basicamente teve que começar a contar com jogadores que, assim, estavam no fundo do roster e jogadores que nem estavam no roster. O Eric Rowe, que foi uma grata surpresa, foi contratado no meio da temporada porque simplesmente os nossos safeties não paravam de se machucar. A gente teve que contar com o Trenton Thompson, que era um cara de practice squad que ninguém conhecia e que fez um trabalho ali razoável, assim, dentre as expectativas no que deu, né? Então, foi basicamente sacrificar o Minka por uma necessidade. Se o Minka não fizesse o papel que ele fez, com certeza a gente teria sofrido mais ainda do que a gente sofreu. Inclusive, Léo, só vou fazer um adendo. Belíssimo nome do nosso ouvinte, viu? Igor Dzila. Eu achei maravilhoso esse nome. Maravilhoso.
O Igor foi bem nessa. Foi Igor bem tá sempre lá, sabe onde? Quer dizer, ele não tá, não. Ele deu uma saída, mas espero que ele volte logo lá no nosso grupo de WhatsApp, cara. Inclusive, quem... E voltamos. Voltamos a bater a marca de 300 membros? 303 membros, tá? Voltamos a ter mais de 300 membros no WhatsApp. Cara, participem. Manda no nossa DM que a gente envia o link pra vocês. Cara, lá hoje foi um dia acalorado. Eu até tirei a câmera aqui. Essa foto aqui é do Mike Tomlin, tá? Não confundam, por favor, com o Brandon Ayuk. A gente vai falar daqui a pouquinho dele. Mas, cara, sobre strong safety, tem muito nome no mercado ainda, Germano. Jamal Adams tá no mercado ainda. Micah Hyde tá no mercado ainda. Jairon Kearse tá no mercado ainda. Marcus May pode jogar de strong safety, tá no mercado. Tem nomes, cara. Acho que o time, nosso se o time quiser, também. Pode ir atrás.
Nosso ex também.
Tá no mercado. Tá no mercado? Tarell Edmonds tá no mercado ainda, sim.
Tá no mercado. Inclusive, vale
Julian demais. Julian Blackmon tá no mercado.
Esse não tinha fechado um contrato recentemente, não? Acho que tinha.
Fechou? Só se foi
eu por agora. Eu acho que sim.
É porque o Spotrack tá colocando ele ainda no mercado. Vamos ver se tem alguém.
Não, fechou não. Achei
tem que uma fechado. Visita marcada com o Bills.
Exato. Mas assim, Léo, é aquela coisa, né? Eu topava um TBT aí com o Terrell Edmonds muito fácil. Mas muito fácil mesmo. Mesmo. Um cara baratinho. Um cara que já conhece o esquema. Já tem experiência jogando ao lado do Minka. Cara, não custa nada. A grande realidade é essa. É se os Steelers quiserem, eles fecham. A gente sabe que o mercado de safety entra ano, sai ano, continua a mesma coisa. É uma posição desvalorizada na NFL. Então, geralmente, tirando ali os nomes no topo do mercado, que também raramente testam a free agency, feito esse ano que tem o Justin Simmons, por uma situação lá do Broncos. Tirando esses nomes, cara, todos os outros, eles acabam esperando muito tempo para poder fechar com algum time. Porque boa parte parte das equipes acaba preferindo esperar o draft, esperar muita coisa para poder contratar alguém. Então essa galera realmente sobra. Eu acho que se der um tiririm lá pro Terrell Edmonds...
Alguém ligou para mim?
Alguém ligou para mim. Quem é? Sou eu, Mike Tomlin, bola de fogo. E eu estou precisando...
Sou eu, Mike Tomlin, are you Ralph?
A situação tá de matar. Vem aqui para o Action Stadium, porque a gente vai precisar que você comece a jogar. Acabou-se.
Porque a adiança eu vou te dar, e é isso.
É isso, cara. Uma ligadinha aí pro Terrell Edmonds, eu acho que valeria muito a pena. Acho que não teria... Cara, sinceramente, não teria risco nenhum pra gente.
Tem nomes que eu gosto mais, tá? Tem nomes que eu gosto mais e acho que vão ser num preço muito próximo. Então, também ficaria de olho. Acho que pode tentar aí, talvez, o Jaron Kiss é um nome que eu acho interessante, cara. Não é, tipo... o supra-sumo do safety, mas, cara, é um cara que ele era do Cowboys, tem um histórico bom, né? Então, jogou muito tempo no Cowboys, teve temporadas muito boas, vem de um ano razoável, vamos dizer assim, mas é um nome que eu gostaria, cara. E é um cara que é bom tacleador, né? Então, é um nome que eu gostaria de que a gente ficasse de olho.
Se eu tivesse que dizer hoje, Léo, eu fico até na dúvida sobre o que, é que a gente vai fazer nessa posição. Eu não sei realmente se a gente vai preferir completar o elenco com alguém no draft, um cara novo, um cara que a gente tem um controle por pelo menos 4 anos, com um salário extremamente baixo, ou se realmente a gente vai preferir adotar a via novamente da free agency. Eu, Germano, adotaria a via da free agency. Eu contrataria outro cara experiente para rotação e pronto, porque eu acho que a posição de safety você consegue pegar um cara baratinho, levando em consideração a posição, né, desvalorizada, que vai render muito mais que muito provavelmente um rookie. Então, eu, Germano, faria isso.
Justo, acho justo. É de se ficar de olho, cara. Acredito que a gente não vai se movimentar por safety até o draft, tá?
Sim, é bem possível que a gente não se movimente mesmo.
Quer dizer, né? Eu acho que tudo depende, porque a gente vai falar melhor sobre isso, mas eu entendo que o Steelers ainda quer um splash.
Pode ser.
Não necessariamente vai ser em wide receiver, mas pode ser que o Steelers queira um splash. Acho que se esse splash sair essa semana ainda, não vejo por que esperar até o draft, tá? Eu acho que é possível chegar a alguma coisa. Mas eu acho que a gente hoje anunciou o Panther oficialmente, né? A gente falou dele no último programa.
Demorou
bastante, não sei se por algum motivo.
Será que ele tava na Austrália?
Tava visitando a família, tava passeando, mas a ficar de olho, então aí nas próximas movimentações, mas eu acho que a próxima movimentação ou é um splash ou é draft, então ou sai um splash agora, então a gente fica quieto até o draft.
Perfeito, e Léo, falando de splash, eu acho que a gente pode passar para um próximo tópico, que houve um certo splash, ou melhor, houve uma certa surpresa, né, pra gente, que foi o quê? A troca do Kenny Pickett. Pra quem não sabe, Kenny Pickett foi trocado para o Philadelphia Eagles por uma escolha de terceira rodada, que é a número 98 no geral desse draft, e mais uma escolha de quem, meu Deus do céu, foi uma late rounder, não foi? Teve também. Ah, duas late rounders, que seriam duas sétimas rodadas em 2025, condicionais.
E provavelmente, eu chutaria que a condição é ele jogar 50% dos snaps, quer dizer, ele ficar no roster, e a outra condição é ele estar ativo por pelo menos 10 jogos, algo assim. Chutaria que são as duas condições, que são condições bem, bem possíveis. Mas, de novo, completo chute aqui, tá? Nenhuma informação sobre isso.
Ué, você não vai querer dar um furo de notícia feito o nosso colega, o Hurst,
cavalinho?
Lá do Browns?
O cavalinho?
Não. O Maurice Hurst, lá do Browns, que disse que eles iam jogar, gente, no Brasil, e aí dá maior rebuliço, teve gente dando breaking news, aquela coisa toda. Daqui a pouco ele voltou atrás e disse, olha, eu não tô sabendo de nada. Na verdade, eu li num report aí de não sei quem, e eu tava achando que era isso, mas não tem informação de nada. Então, você não quer fazer isso não, Léo? Dar o breaking news das condições de contrato do Kenny Pickett lá?
Inclusive, eu queria dizer a todos que, gente, por favor, tem muita coisa nesse momento que é mentira, tá? A gente tá na off-season, é o momento da mentira. Então, isso serve pra tudo, de verdade. Serve tanto pro escolhas de draft, pra jogadores na free agency, serve também pra jogos, cara. Geralmente, e aí, de novo, eu tô colocando geralmente porque realmente não é nada confirmado, não é nada oficial, é o que dizem. Os jogadores geralmente não sabem o schedule do time, não sabem aonde vão jogar, não até ele ser divulgado. Sendo assim, muita calma nas tomadas de decisão, muita calma na hora de se emocionar por alguma coisa ou por outra. Eu acredito que a fala do Hurst seja completamente falsa. Diz diz ele que ele leu no Peter King. O Peter King tinha só colocado que ele sentia muito um cheiro desse jogo acontecendo. Mas, de qualquer jeito, também pode ser o famoso... É, cara, eu tô falando isso porque eu tomei o esporro do time que eu não podia divulgar antes da hora. Então, cara, nada é verídico, nada é mentira. É, não acreditem em nada até que realmente seja oficial, pelo menos, né? Acho que é o grande ponto pra gente ficar de olho.
Exatamente. Não tem nada confirmado, então até a gente ter uma fonte oficial, basicamente a gente não vai saber, tá? Então é esperar. Provavelmente essa notícia só vai ser divulgada, acho que no final de abril, começo de maio, por aí, ou talvez um pouquinho até mesmo depois. Então, até lá, é esperar, tá? Até lá, não adianta a gente ficar confabulando, porque não vai dar em nada. O que a gente pode... Agora, a gente pode confabular, Léo, a gente pode comentar sobre a troca do Kenny Pickett, né? Como eu tava dizendo.
Podemos.
Kenny Pickett foi para Filadélfia. Os termos da troca foram que Kenny Pickett vai para Filadélfia com a nossa escolha de quarta rodada, uma delas, a última, né, no caso a 121, em troca de uma escolha de terceira rodada, que é 98 geral, e duas escolhas condicionais de sétima rodada em 2025. Ou seja, na prática, nós mandamos Kenny Pickett por uma escolha terceira e também mandamos uma escolha de quarta. Em maior síntese, o que aconteceu? Basicamente, a gente deu um pulo de cerca de o quê? Umas
4 picks, se não me engano.
Poucas escolhas no draft. A gente deu um pulo de 20 e poucas escolhas entre a quarta e a terceira rodada. É basicamente isso, tá? Inclusive, vou até pedir sua opinião também, Léo, mas eu fiquei até bem surpreso com o retorno que a gente teve. Eu não esperava que a gente conseguisse trocar o Kenny Pickett por um retorno desse. Eu tava esperando algo bem pior.
Cara, eu esperava algo melhor, eu confesso, mas eu já gosto da situação muito pelo tudo que saiu depois, né? É, parece que Kenny, no dia seguinte que o Russell Wilson foi anunciado, ele cancelou um treino, né? Uma sessão de treino que ele tinha com alguns recebedores do time, inclusive, né? Entendi que eram recebedores do time. Reclamou com o Mike Tomlin, deu seus pitis. Pelo visto, ele não estava tão disposto, assim, a, entre aspas, brigar por vaga, né? O que é uma pena, cara. Eu gostava muito do Kenny. Eu não esperava essa troca. Pensei que ele fosse ficar muito no quesito se o Russell Wilson não der certo, eu tô aqui. Mas uma pena que ele não pensou pro melhor da carreira dele. E tendo a achar, inclusive, que saiu uma informação, não lembro agora quem divulgou, que o Saint tinha também tentado ele. É, seria melhor pra ele o Saint do que o Eagles. Mas aí, coração mexe um pouquinho, então acho que o fato dele ter sido dele torcer pro Eagles, né? Todo mundo sabia disso já. É, fez diferença. Acredito que o fato dele do Steelers também tá puto com ele e mandou ele pro, entre aspas, pior lugar pra ele. Lá ele é um reserva de um jogador que tem... Que o Hurts tem 26 anos, né?
Ele, rapaz, eu só sei que Hurts é um
ele
cara rico.
Ele tem 26 anos no college. Na temporada que vem.
Eu só sei que ele é um cara rico, então a idade realmente eu não sei. Mas
ele
é um
tá
cara
pago,
rico.
Ele tá pago, ele é novo. Acho que o Kenny vai estar bem ferradinho aí, né, nessa brincadeirinha.
Isso. E assim, talvez, né, a gente não sabe. Mas honestamente, talvez ele tenha pensado, olha, vou garantir aqui, se eu não tô enganado, ele é da Pensilvânia, né, o Kenny Pickett, se eu não tô enganado, eu não tenho essa informação, mas se eu não tô enganado, ele é da Pensilvânia. Vou ficar aqui no local...
Ele é de Japão, New Jersey. Mas ele era torcedor do Eagles.
New Jersey
e Pennsylvania são próximos, não são tão longe um do outro.
Não é tão longe. Mas, querendo ou não, é um cara que veio pra Pensilvânia por conta do college lá em Pittsburgh, né? Foi draftado pelos Steelers. Então, assim, já tem conhecimento ali do estado. Deve ter pensado, pô, não vou pra longe, já tenho minhas raízes fincadas aqui. Vou ter um trabalho tranquilo lá em Filadélfia, que você reserva.
A mudança é barata.
Se precisar de alguma coisa, tô lá. Então, talvez ele tenha pensado também por esse lado, sabe, Léo? Tenha pensado mais de uma maneira conservadora do que fazer uma mudança radical para, por exemplo, New Orleans, para tentar disputar a titularidade com o Derek Carr e por aí vai. Enfim, só o tempo dirá se a escolha dele foi a certa, né? O que a gente pode falar, eu acho, aqui é sobre o que isso impacta pra gente. Como eu disse, eu fiquei surpreso com o que a gente recebeu. Eu achava que seria um retorno pior. O próprio Saints mesmo, pelo report que apareceu, ele tinha ofertado uma escolha de quinta rodada, 2024, ou seja, esse ano, e mais uma escolha de terceiro dia no outro ano, 2025. Então, eu particularmente
Provavelmente
achei melhor esse pulo aí de 20 e poucas escolhas, porque, viemos e convenhamos, Russell Wilson será o titular, eu acho que isso aí tá muito claro. Kenny Kenny Pickett até agora não mostrou muito o porquê dele foi draftado na posição 20 overall no draft, né? O cara de primeira rodada. Então, eu fico bem feliz com a troca. Eu honestamente desejo sucesso a ele lá em Filadélfia, mas não estava dando mais. Eu acho que ele teve muitas chances, ok? Não foram condições ideais, a gente sabe disso. Um cara que acabou se machucando no melhor momento que ele teria, em teoria, né, na carreira dele aqui em Pittsburgh. Um cara que teve que lidar com o Matt Canada, com esquemas ofensivos também que não eram muito bons para ele, mas teve chances. E, cara, desculpa, um jogador que só teve um jogo na carreira com mais de um touchdown lançado, cara, não tem condição, cara, não tem condição. Fizemos muito certo em adquirirmos o Russell Wilson, em contratarmos ele, que vai ser o titular. E eu acho, Léo, particularmente, que mais ainda com a outra movimentação que a gente fez, que foi o quê? Uma troca logo em sequência pelo Justin Fields, que era o nome que a gente queria, e a gente comentava aqui no Black Yellow BR, que a gente queria como quarterback titular. E foi uma troca, assim, por basicamente nada. Nós pegamos ele por uma sexta rodada condicional de 2025, que pode virar até uma quarta rodada no ano que vem, caso ele jogue mais do que 51% dos snaps. Então, assim, para mim, Germano, eu achei que foi um valor basicamente irrisório pelo potencial que o Justin Fields pode nos trazer. Mas queria a tua opinião, Léo.
Cara, concordo muito com você. Eu acho que a gente agora deu trazendo o Fields e uma boa troca, tá? Bom valor de troca, uma boa aposta. Essa quarta já saiu, essa quarta condicional, se ele jogar 51% dos snaps esse ano, não acho que vai acontecer. Então, provavelmente vai ser uma sexta. Provavelmente, deve ter algum outro padrão, tipo assim, se ele jogar 26% dos snaps é uma quinta, se ele jogar 51% é uma quarta. Então, salve uma lesão do Russell Wilson, acho que ele é o titular, tá?
Sim, sim.
Salve a lesão do Russell Wilson.
Isso.
Ele é titular, não, né? O Russell Wilson é titular, ele é o nosso reserva. Então a gente vai pagar uma sexta. Mas ele é o nosso futuro, cara. Eu consigo ver ele sendo o nosso futuro de verdade. Eu acho que ele tem tudo pra ser o nosso grande QB do futuro. Repito aqui o que eu já falei outrora. Fields é o terceiro melhor QB que eu já analisei. Desde que eu vejo o draft, desde que eu analiso o draft. E aí tô falando desde o ano do TJ Watt. TJ Watt foi
2017.
Então são aí 7 anos já. Caramba, 7 anos. 7 anos, 6 anos pra valer vendo tape pesado, vendo pelo menos 100 jogadores por ano. Pelo menos 75 jogadores por ano, 100 passou a ser um pouquinho mais pra frente. Então, fico feliz, cara. Fico feliz em a gente trazer o Fields. É um cara que eu realmente gosto muito, é um cara que eu vejo futuro pra gente. Que a gente tem um futuro legal com o Fields. E aquilo, um ano sentado. Só lembrando, Fields é um ano mais velho que Bo Nix, Michael Penix e Jalen Daniels. Um ano sentando no banco pra conseguir aprender o ataque de Arthur Smith. Pra quem sabe, se a gente não renovar com o Russell Wilson, que é a prioridade do time hoje, ser o nosso QB titular do futuro.
Eu acho o seguinte, Léo. Concordo com você que o Justin Fields pode sim ser nosso futuro, tá? Não é segredo pra ninguém que eu gosto muito dele também. Sempre fui um dos maiores defensores da contratação dele. Inclusive, por várias vezes, você pode até atestar isso. Eu afirmei que eu adoraria uma troca pelo Justin Fields, mandando a 52, que é uma escolha de segunda rodada, pra mostrar...
Eu falava uma quarta, né? Eu falava uma quarta, tu queria a 51.
Exato. Então, assim, eu realmente fico muito, mas muito confortável com o Justin Fields. Eu, pra quem é mais das antigas do podcast, eu peidava arroz de alegria quando descobri da troca, porque realmente a gente pagou muito pouco por um jogador que tem um potencial imenso. Eu acho que não é exagero dizer, Léo, que o Justin Fields é o segundo melhor quarterback da liga correndo com a bola. Eu acho que ele só perde pro Lamar Jackson hoje em dia, sendo muito sincero. A gente sabe que tem outros aspectos do jogo dele que precisam melhorar e que vinham melhorando lá em Chicago, mas, cara, correndo com a bola, ele é diferenciado. Ele realmente é diferenciado. Então, fico muito feliz com a troca e lembro apenas o seguinte, né, as questões financeiras. O Justin Fields, ele tem uma opção de quinto ano por ter sido uma escolha de primeira rodada, e essa opção de quinto ano, ela tem que ser exercida ou não, ou seja, o time tem que informar se vai exercer essa opção até o começo de maio, se eu não estou enganado. Então, a gente vai ter aí cerca de 2 meses para decidir. Eu acho que, inclusive, já está decidido. É o que a gente vai fazer quanto a isso. Então, a gente vai ter cerca de 2 meses para decidir o que a gente vai fazer. Se a gente
só
vai...
pegando data certa, é até o dia... Cadê? Eu peguei certinho aqui anotado. Até o dia 2 de maio.
2 de maio. Perfeito. Então, a gente vai ter até o dia 2 de maio para decidir o que a gente vai querer fazer. Se a gente vai querer acionar a opção do quinto ano dele, no caso... E sendo acionada, no caso, a gente pagaria cerca de 25 ou 25 milhões, tá? Isso de forma garantida para ele, pelo quinto ano. E claro, também a gente tem a opção de não acionar treinar, deixar ele esse ano apenas e depois ver o que é que dá. E também existe uma terceira opção que, honestamente, eu acho a mais plausível no momento. Não estou dizendo que é o que vai acontecer, mas eu acho que ela é bem plausível, que seria uma renovação de contrato sem acionar o quinto ano em moldes que são mais maleáveis para ambos os lados, tá? A gente fez isso, por exemplo, fazendo uma comparação com o Donte Jackson, que foi o cornerback que veio da troca do Deontay Johnson com o Carolina. Era um cara que ia ter um cap hit de 10 milhões aproximadamente esse ano, e saiu notícia recentemente que nós mudamos o contrato dele e agora o cap hit vai ser 4,75 milhões, se eu não estou enganado. Então, nós modificamos um contrato já pré-existente para se amoldar melhor o nosso cap. E eu acho que isso pode ser feito com o Justin Fields. A gente pode chegar para ele e dizer: Justin, olha, a gente confia em você. A gente confia em você, quer que você fique aqui mais tempo, mas não dá para a gente apenas acionar o quinto ano. Então, a gente quer fazer aqui um contrato, um famoso bem bolado, para que fique bom para todo mundo. Pode ser que ocorra isso e também pode ser que não ocorra. Isso aí, novamente, só o tempo dirá. Mas o que é certo é: que mudança maravilhosa na unidade de quarterback. Porque ano passado nós tínhamos Kenny Pickett como titular, Trubisky como o reserva imediato e o Mason Rudolph como terceiro quarterback. E agora nós temos simplesmente Russell Wilson, que dispensa comentários, jogador campeoníssimo, ganhador do Super Bowl como titular, e Justin Fields.
Em vice também, né? Chegou duas vezes no Super Bowl, né? Não é como se, não é pouca coisa.
Exatamente, não é pouca coisa. E o Justin Fields, que é, como você mesmo falou, Léo, o terceiro melhor prospecto de quarterback que você já analisou nos últimos 6-7 anos, e é um cara que vem só mais novo.
Pra galera que falava que, ai, nossa, mas ele era isso tudo e ele só foi o quarto QB a sair no draft. Gente, o Trubisky nunca foi o primeiro QB da classe dele, ele foi o primeiro a sair no draft, pô. Os times erram. A gente também erra. Eu já errei muito, inclusive. Joe Burrow foi um que eu errei feio. Mas, cara, faz parte. Não é como se também Trey Lance fosse alguma coisa na liga e o Zach Wilson também, né? Inclusive, os dois trocados já.
Exatamente. Então, assim, a gente trocou aquele grupo de quarterbacks, pô, Russell Wilson, que dispensa comentários, e Justin Fields, que tem um potencial gigantesco, tá? Potencial gigantesco que tem, assim, tem tudo pra ser, pode ser, o nosso quarterback de franquia do futuro, tá? Novamente, mais uma vez, só o tempo dirá se isso vai se confirmar ou não, mas potencial ele tem, entendeu? Então, eu tô, assim, nas nuvens com o nosso grupo de quarterbacks. E outra coisa, né, Léo? Atualmente só temos dois quarterbacks no elenco, pelo menos, que com toda certeza vão ficar no elenco final. Isso abre por completo a possibilidade da gente escolher alguém no draft, alguém ali no terceiro dia, provavelmente, para ser um cara de desenvolvimento. E tem muito nome bom para isso.
Olha, eu tô soltando, enquanto a gente tá falando aqui, eu já soltei os dois primeiros dias do meu mock 3.0. E vou dar um spoiler, cara. Não tem quarterback. Eu, Leonardo Lima, não iria atrás de quarterback nenhum nesse draft. Agora, cara, QB agora é undrafted. Traz o cara, achou o cara interessante? Traz o cara, vamos ver o que esse cara tem, vamos ver o que esse cara pode trazer pra gente. Não sei se eu gastaria pique com ninguém, não. Salve, de verdade, alguma opção de um cara que sobrou, sei lá, cara, Michael Pratt caiu pra quinta rodada, que é um cara que eu adoro. Aí eu até penso. Ou então, Jordan Travis caiu pra sexta rodada. Putz, vamos atrás. O Denile Tog pergunta ali de Josh Dobbs. Joshua Dobbs, ele foi pro 49ers, graças a Deus. Não tem chance de a gente pisar aqui. É bom que ele aprende lá o esquema pra quando ele vier voltar como assistente de OC. Ou assistente de QB assiste, sei lá, pra ajudar no extracampo, porque dentro de campo dá não.
Mas eu, por outro lado, Léo, minha opinião é no sentido de que eu acho que vale sim a pena uma sexta rodada ali. Afinal de contas, nós temos duas. E o quarterback, vou explicar o porquê. Primeiro, eu cada vez mais sou defensor de sempre que possível pegar um QB no draft, tá? Ou pelo menos como um drafter, eu acho que sempre a gente tem que estar renovando nessa posição. Porque vai que a gente acerta, né? Vai que a gente consegue um jogador bom. É muito difícil, claro que é muito difícil, ainda mais na posição de quarterback, então, mas...
É que pra mim, a gente tá indo pra um draft com muitos buracos. Vamos ser sinceros, eu não diria nem muitos buracos, mas a gente tá indo com buracos que precisam ser preenchidos de alguma maneira.
Antes de responder, deixa eu só falar um negócio. Denis, rapaz, dizer que a gente acertou com o Duncan Rodgers é... eu acho que é forçar a barra, meu amigo.
Bota forçar a barra nisso.
Rapaz, Duncan Rodgers... Não, assim, existe um motivo pelo qual o Duncan Rodgers teve aquela temporada...
Tá aposentado.
Ali, mas, né, tá aposentado já. A carreira dele hoje, eu acho que é ser namorado de uma cantora country lá dos Estados Unidos. Né?
Não, até, aposentadíssimo. Até famosinho. Aposentado e pensionista do INSS Steelers.
Não, na verdade, quem tirou o Rudolph foi a pancada na cabeça, né? Que ele sofreu lá com concussão.
É, então foi ali. Isso.
Não foi nem
Ele entrou no protocolo de concussão, o Duck jogou um jogo ok e perdeu a vaga no jogo seguinte.
Basicamente isso, tá assim.
E o Rudolph machuca de novo e ele foi tipo assim, foi uma... Nossa senhora, quero nem lembrar disso, que isso me dá coceira.
Não, o Duck Rodgers, eu acho que é... Eu tenho boas memórias dele, mas memórias mais... A título de folclore, né? Ele é uma figura folclórica dos Steelers. Aquele
era
cara
legal
que,
pô, zoar com ele.
Com certeza, pô, com certeza. Era muito bom. Daqui a alguns anos, tenho certeza que eu vou lembrar da época do Duck Rodgers e vou dizer, caramba, cara, como é que aquele time conseguiu ganhar jogo?
Vai falar pro meu filho, eu vi o Duck Rodgers.
Exatamente. Eu não queria ter visto, mas eu vi.
Ó, ele jogou 100 jogos como titular.
Foi aquela temporada, foi difícil, viu? Foi difícil.
Coisa feia.
Nossa, foi difícil. Mas inclusive, só um último adendo, Léo, porque senão a gente vai se desvirtuar. Cara, absurdo o TJ Watt não ter ganho o prêmio de melhor defensor do ano naquele ano. Eu acho que, sinceramente, cara, roubo demais, viu? Porque o que ele fez naquela temporada foi loucura. Mas enfim, vamos voltar aqui pro tópico.
Ele entra no... Ele tem um momento ali do capacetado, depois ele entra porque o Rudolph sofre outra lesão. E aí ele é o titular contra... nos últimos 5 jogos. É isso. É, mas enfim, voltando aqui. Então, a gente tem que buscar um right tackle, senão a gente vai ter Demur titular de novo. A gente precisa buscar um center. Cornerback ainda é uma ninja, mesmo com o Dante Jackson. O Derek Bell, o Steelers DB no Twitter, ele soltou um vídeo de 30 minutos analisando a tape do Dante Jackson. Me trouxe um pouquinho mais de tranquilidade pelo fit e tudo mais, mas aí, cara, a gente precisa de um corner. Querendo ou não, é um contrato de um ano só, a gente precisa pensar no futuro. E fechei com que é o wide receiver. Então, cara, tô falando de 4 needs aqui. Ainda falta DT, que a gente precisa pegar um DT novo pro time. Ainda precisa também, é um fullback e um running back. Já dei spoiler aí. Então, tipo assim, tenho duas escolhas de sexta rodada que são pensando já no futuro.
Eu já penso o seguinte, Léo. Eu acho...
Ó, tá lá no Telegram, cara. t.me/blackyellowbr. Pra quem quiser ver, tem uma analisinha de cada um, um lancezinho também, pra vocês entenderem melhor quem é o jogador. E o legal é que eu botei uma expressão pra cada jogador, pra vocês já se adaptarem com o dicionário Black Yellow.
Eu penso o seguinte, Léo. Eu acho que eu concordo com você em relação aos buracos no time. Mas eu também penso o seguinte, cara, sexta rodada, pra gente conseguir um starter, ou até mesmo... não vou nem tão longe, na verdade. Pra gente conseguir um cara que vá render nesse primeiro ano, é muito difícil. Raros são os casos em que a gente consegue um grande nome na sexta rodada. É por isso que eu penso que seria interessante investirmos, claro, se tiver um valor bom ali, em um quarterback, porque nos daria um terceiro quarterback muito barato, por pelo menos 4 anos. E aí a gente teria esse tempo para decidir o que, que a gente ia fazer em relação ao Russell Wilson, em relação ao Justin Fields. Seria mais um cara assim para dizer, ó, eu tenho um nome que vai ser muito barato, porque sexta rodada é muito barato, e caso a gente acerte, acertamos. Ótimo. Caso a gente não acerte, dificilmente vai entrar em campo. Eu, pelo menos, penso assim. Mas, claro, né, isso aí é...
Mas
aí
pode pegar free agents, né? Que aí são 2-3 anos, se não me engano. 3 anos, se não me engano. Undrafted, né?
Assim,
é mais barato.
Mas nesse caso... Eu vou ser bem sincero, nesse caso eu ainda prefiro draftar alguém.
Eu ainda tenho dores com o Chris Oladokun, que não fez nem time.
Respeito a Chris Oladokun, campeão do
Super Bowl. Dois anéis, tá? Dois anéis, se não me engano.
Respeito. Olha, deixa eu ver quem foi. O Denile disse que o Steelers Nation no X falou sobre um boato de Scary Terry. E eu acabei de olhar, estou procurando aqui, estou vendo realmente que tem essa notícia. Em português, no caso, né? Os Steelers estariam perguntando seriamente sobre o Terry McLaurin com o Washington Commanders. Eu vou ser muito sincero, tá? Eu achava que o McLaurin já tinha tido um destino nessa free agency, mas eu acho que eu vi errado. Acho que foi outro nome.
A fonte é o Chris Miller do 937, né? Que é a rádio e do CBS, que é a famosa rádio lá de Pittsburgh, também é do Kids EKA. O cara tem os contatos, tá? Mas não faz pensar do Pro Commanders não faz sentido nenhum. Tu vai ter um QB novo, não faz sentido nenhum tu pegar o teu melhor wide receiver. Tu já perdeu um wide receiver 2, tu vai trocar o teu 1. Não faz o menor sentido.
Cara, sinceramente, Léo, não sei. Porque é um coaching staff totalmente novo, né? Um dono novo. Então talvez eles queiram realmente começar do zero. Talvez eles queiram despachar a galera que tem contrato grande, contrato que não seja talvez tão rentável agora, e começar do zero. A classe é muito boa. Agora, realmente, realmente eu nem parei pra pensar nessa possibilidade, afinal de contas.
Eu não sei, falou, se, é não sei quanto vale a pena, não.
Qual é o contrato dele? Peraí, deixa eu ver. Cadê? Ele assinou por 3 anos, 69 milhões aproximadamente.
Ele tem 24,1 milhão de cap hit esse ano e 23,6 ano que vem.
E se o Commanders trocar ele?
Eles têm um potential out deles, é mais interessante ano que vem. Esse ano, se eles trocam, eles tomam 18,8 milhões de dead cap, só salvam 5,3. Então a gente tem que encaixar 18,8. Não, a gente tem que encaixar 5,3 milhões. É isso? Rapaz, é isso.
Depende dos termos da troca, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer.
Cara, eu ficaria de olho da gente ter que pagar e botar aí no cap uns 13 milhões, 15 milhões talvez de cap. Acho que deve ser algo desse tamanho.
E outra, 29 anos já.
É mais velho, o Ayuk tem 26, é mais novo. Eu não gostaria, essa troca para rolar teria que ser uma terceira rodada. Mais do que isso eu acho loucura. Ayuk é mais caro, mas é mais jogador, né?
Vou ser muito sincero, Léo. Eu diria até uma quarta, viu? Eu diria até uma quarta apenas pelo fato de que a classe é muito boa. Eu acho que o fato da classe ser muito boa acaba fazendo com que essas trocas por wide receivers sejam mais baratas para quem tá comprando.
Sim e não, né? Porque também dificulta trocarem, né?
Sim, claro. Mas enfim, né? A gente tá falando aqui na hipótese e tal, no mundo da fantasia por enquanto. Mas não, honestamente, Danilo, não me apetece muito essa possibilidade de troca pelo McLaurin, não. Se vier, ótimo, claro, vamos torcer, seria uma boa adição, bom jogador, mas hipoteticamente aqui vendo as questões contratuais, não acho que talvez seja esse negócio tão bom assim, não. Mas uma coisa que a gente pode tirar disso, Léo, é que, cara, onde tem fumaça tem fogo. Tá tendo
aqui eu tava muito falando, cara, bom. Que timing maravilhoso, né? Porque a gente acabou de falar aqui disso, né? O Steelers quer um splash.
Isso.
Então, eu ficaria de olho, cara. Se a gente consegue pegar o McLaurin por uma terceira rodada, apesar da idade, e aí eu tenho um único medo com ele. Ele tá churrascado, né?
Ele tá o quê?
Churrascado. A cabeça tá mais parada que pra cá. Já passou do auge. Já não é o mesmo cara. Será que daria certo?
Só o tempo dirá, meu amigo. Eu acho que é uma frase que eu vou mais repetir no programa de hoje, que realmente só o tempo dirá. Aquela coisa, eu acho que, levando em consideração o que a gente tem hoje, seria com certeza uma ótima adição, mas os valores me assustam um pouco. A idade, os valores, talvez a compensação, enfim, não seria meu plano A, digamos assim, com certeza não seria
antes
meu plano
A. Antes da gente abraçar de vez a sessão wide receiver, que ainda temos para falar de Van Jefferson, tem uma pergunta aqui do M. Palhano, sobre a mudança de QB, né? Então a gente tá saindo de caras pocket QB, Rudolph, Kenny Pickett, Trubisky, e trabalhando mais com dual thread. Russell Wilson não coloca mais tanto como dual thread, mas Fields ele não deixa de ser. Você acha que vai mexer muito na forma de jogar do Steelers? Eu acho que não, tá? Eu já dou spoiler aqui. Eu acho que vai ser muito parecido com o que o Arthur Smith já fazia. Ele tinha o Desmond Ridder, que não era dual thread, mas era o cara que sabia correr. Tannehill chega na liga como entre aspas, dual thread, era um cara que corria muito. Acho que a tendência é o Fields se adaptar mais ainda e ele só usar a corrida como válvula de escape. É óbvio que vai ter jogadas desenhadas pra isso, mas a tendência pra mim é que a corrida seja menos usada e desenvolva melhor o braço do menino Fields. O que você pensa?
Eu acho que é uma mudança positiva, Léo. Como você já adiantou, o esquema ofensivo do Arthur Smith, ele em teoria, ele prioriza mais a corrida e prioriza o play action, ou seja, primeiro correr com a bola, segundo correr com a bola e aí pensar no passe. Quando a defesa já estiver achando que vai ser outra corrida, aí a gente pode fazer uma graçola, lançando a bola, então até mesmo tendo um scramble do nosso quarterback. Eu acho que é uma mudança sim positiva. Eu particularmente sempre quis um quarterback que tivesse essa capacidade de correr bem com a bola, coisa que a gente desde o Big Ben, assim, não teve, né? A gente não tinha com o Big Ben, era um cara muito mais parado no pocket, muito mais pocket.
Mas tem esses momentos, tá? Quando era novo tinha esses momentos, quando pegava a bola e corria, meu amigo, quando jogava a segunda ali, a terceira na banguela, esquece.
Não, era difícil de parar, afinal de contas...
Treino desgovernado.
Força é o equivalente à aceleração vezes a massa, né? E aí o que o Big Ben não tinha de aceleração, ele tinha de massa, então... para parar era um problema, mas realmente não era algo que ele fazia muito.
Geralmente ele se parava sozinho, né?
Verdade, verdade. Então é uma coisa que a gente nunca teve, né? Talvez o que mais se assemelhou ali foi o Joshua Dobbs, as poucas chances que ele teve para jogar, nas pouquíssimas, mas era uma coisa que eu particularmente sempre quis, ter um quarterback que tivesse realmente um jogo terrestre com uma verdadeira arma. A gente, claro, nós tivemos alguns quarterbacks que, poxa, conseguiu correr com a bola. O próprio Kenny Pickett conseguia correr eventualmente, mas nunca foi alguém que...
Inclusive, tá? Ele era bom corredor, a gente usou muito pouco isso.
Mas no calibre do Justin Fields e também do Russell Wilson, apesar de mais velho, ainda acho que ele tem um pouco dessa capacidade. Nesse calibre, realmente, nós não tivemos. Eu ia dizer que eu não lembro, mas eu posso aqui cravar que a gente não teve desde que o Big Ben assumiu a titularidade. Então, fico muito feliz com isso e, de novo, acho que é uma mudança positiva, tá? Eu acho que é uma mudança positiva, sim. E aí, Léo, vamos lá falar de wide receiver, porque onde tem fumaça, tem fogo. Me conta aí, me faz um resumo aí do que tem acontecido, por favor.
Eu tô rindo aqui porque, às vezes, tu pode nem ser fogo, tu pode encontrar o Marcelo D2 sem querer nessa fumaça, né? Então, no Rio é complicado.
Marcelo D2, Martavis Bryant, por aí vai, né?
Tem a galera aí.
Por aí vai.
Mas, cara, a gente já trouxe um wide receiver, né? A gente trouxe o Van Jefferson, que, inclusive, o Van Jefferson, eu não sei se vocês lembram, mas o Falcons trocou por ele ano passado. Ele tava no Rams, ele foi campeão com o Rams, draftado pelo Rams, né? Foi campeão com o Rams. Começou a cair o nível quando mudou de número. Foi pra número 2, eu não gosto de disto único pra wide receiver. Não sou muito fã, não. Salve exceções. Mas o Rams troca ele pro Falcons por... Qual foi a trade agora? Por uma sexta rodada. Foi um swap, né? O Falcons deu uma sexta e recebeu uma quinta do Rams de 2025. Então, tipo, ele é do ano que vem ainda. Ele não vai estar nem mais lá, ele tá aqui já. E foi um pedido do Arthur Smith. O Dantas fez uma pergunta ali até interessante, que é pelas características do Arthur Smith, acreditam na chegada de que tipo de jogador na free agency? Assim, cara, é o wide receiver físico, que sabe bloquear, que é bom correndo rota vertical e é seguro recebendo a bola. E eu posso dizer que a gente tá indo atrás, esses dois outros nomes que estão, o que surgiu hoje e o Brandon Ayuk, né, tanto o McLaurin quanto o Ayuk, são dois caras bem nesse quesito, né, são dois caras muito bons recebendo a bola, bons corredores de rota, apesar de correrem rota mais gol, né, o McLaurin pelo menos, aí o que é um pouco mais variável, vai se mostrando um desenho de jogador, né? Deontay Johnson foi trocado, não era muito esse estilo, era um baita corredor de rota, mas não era um cara muito seguro com as mãos, reclamou, sei não, Germano, cara, eu acho que a gente tem caminhado bastante pra essa direção diferente, por exemplo, do nome que o Lindelof traz, tá? O Stephon Diggs. Stephon Diggs não é um cara que se encaixa muito bem, é um cara velho já. Eu não gostaria de trocar pelo Stephon Diggs hoje. O Diggs é aquele famoso tá caro pro Bills, vai ser barato pra quem trocar em picks, né? Mas vai ser caro pra quem for pagar o salarinho dele, né? Estamos falando aí de um cara que tem em média 27 milhões de cap hit nos próximos 4 anos, cara, é muita coisa. 27.8, 27.3, 28.4 e 22.5. Muita coisa. Pra um cara que já tem 31 anos, faz 31 anos no caso, né? No começo do ano. Então eu consigo ver um desenho de wide receiver que eu não tô vendo, que eu não vejo no Diggs. Você acha que a gente pode ir atrás de mais um cara assim? Você acha que a splash é o... Eu acho que a splash é o wide receiver, tá? E isso é um recado muito forte.
Sim,
de que o time confia que Russell Wilson e Fields podem ser o futuro, podem ganhar um Super Bowl com eles.
É aquela coisa, muito provavelmente o que o time tá pensando, né, o que o front office tá pensando é o seguinte: eu tô gastando pouquíssimo com meus quarterbacks, que é uma coisa que não acontece na liga, não acontece mesmo.
Acontece no 49ers, que tem o Ayuk, né?
Exato, mas aí a situação é extremamente peculiar. E outra, se brincar, eu acho que eles pagam mais do que a gente, viu? Considerando toda a unidade.
Se brincar, Provavelmente.
Porque, cara, a gente tá pagando o quê? A gente tá pagando 1 milhão e 200 pro Russell Wilson e o quê? 3 milhões pro Justin Fields, eu acho que é isso.
Isso, se não me engano é isso.
Então a gente coloca aí aproximadamente 4 milhões pros dois quarterbacks. Cara, desculpa, mas é muito pouco e não tem nenhum outro time na liga que chegue perto a pagar um valor desse para o retorno.
E vamos ser sinceros, não é nem 4 milhões, tá? Porque se a gente tirar o mínimo de veteranos, 980, a gente tá pagando 2.200 pra eles. Porque os outros, se não tivesse eles, estariam alguém com esse valor de 980 mil. Então, cara, a gente paga 2 milhões, 2.2 milhões pra QB.
E detalhe, detalhe. A gente tá pagando isso para um quarterback que já foi campeão do Super Bowl.
Sim.
Tá? Já chegou lá duas vezes. Um cara que, cara, quando se aposentar, vai ter discussão de Hall da Fama. Vai ter discussão, tá? Vai ter discussão. E para um outro cara que foi uma escolha. Ele foi o quê? A 11ª escolha no draft de 2018?
11ª escolha.
Pronto. Um cara quase que foi top 10 de draft.
Deveria ter sido top 2, tá? Naquele draft, a conversa até duas semanas antes do draft era se ele seria o top 1. Porque ele, por muito tempo, foi o top 1. Depois o Sunshine voltou, tomou a posição. Então, tipo assim.
Qual foi o. Teve qual foi conversa. O draft dele, Léo? Foi 2020? Foi ou 2019?
Esse é o quarto ano, 2020, é. 21, 22, 20, não, é 2021, 21, 22, 23 e agora 24, quarto ano.
Então eu falei besteira, eu falei 2018, eu pensei em outra pessoa. Então foi 2021, é que eu tava achando
2018 estranho. 2018 foi o Baker, se não me engano.
É, eu tava achando estranho, não tava batendo a matemática. Apesar de não ser dessa área...
Dwayne Haskins.
Pronto, deve ter sido isso.
Baker e Dwayne Haskins, foi isso.
Deve ter sido isso.
Que era um estilo parecido que a gente tava fazendo com o Field, né?
Exatamente, exatamente. Então, cara, não existe, de verdade, não existe a gente estar pagando apenas o que a gente tá pagando nesses dois jogadores. E por esse lado eu entendo completamente o time querer dar esse splash. Concordo, Léo, acho que o splash vai ser sim um wide receiver. Não sei quem a gente vai conseguir, mas eu acho que nós vamos sim trocar por alguém. Eu cada vez mais estou achando isso. Particularmente não é minha preferência. Eu realmente não acho tão interessante assim fazer isso por conta da classe, pelas questões monetárias envolvidas, pela questão de valor, mas entendo completamente. Eu acho que o time está pensando, olha, a gente não vai ter outro ano desse, a gente não vai ter outra chance dessa, onde a gente vai estar pagando um valor muito pequeno para quarterback. Então vamos tentar fazer um all-in aqui e buscar alguém no mercado por uma troca, um cara de nome, um cara que vai impactar imediatamente para que a gente faça uma Super Bowl run. Eu acho que seria mais ou menos isso. E aí, alguns nomes, né, Léo, que foram ventilados, como você já falou, o Brandon Ayuk, o próprio Deebo Samuel lá do 49ers também.
Esse eu passo longe, tá?
O Stephon Diggs, o Scary Terry, né, o Terry McLaurin, que o Danilo nos trouxe aqui hoje. Teve mais algum, Léo, algum nome assim de destaque que você lembra?
Cara, teve o Michael Williams, que ele tinha uma visita marcada para quinta-feira, mas ele assinou hoje com o Jets. Ele foi visitar lá e ficou. É um ano, 15 milhões. Um valor interessante, mas tá, tô tranquilo sem ele.
Tem mais um nome, Léo. Tem mais um nome. Tem mais um nome que falaram, assim, citaram, mas isso aí também, eu acho que... Eu só vou citar aqui porque algumas pessoas aí no X, né, comentaram, mas também acho que seria loucura demais. Aí é falar de outro patamar, né, que é o Justin Jefferson, lá de Minnesota. Aí é outro patamar.
Essa aí eu não mordo não essa isca, tá?
É, também não. Aí não dá, não.
Estamos falando de um cara que vai custar pelo menos duas primeiras rodadas.
No mínimo.
No mínimo, eu não pagaria isso.
E 35 milhões.
No mínimo, 35 milhões. No mínimo. A média hoje é 30, a maior, que é Tarik Hill, mas eu acho que ele vem pra explodir mesmo o teto, tá?
Eu também acho, e com razão. Com razão. O Tyler Boyd e Gordizila, eu adorei esse nome de novo, amei de paixão. O Tyler Boyd, aí já é um pouco mais difícil porque tá na tag, seria uma troca dentro da própria divisão, coisa que é muito raro de acontecer. E vou ser muito sincero, tá? Cara, dentre todos os nomes disponíveis, é um dos que eu menos quero. Sinceramente, é um dos que eu menos quero. Nada contra o jogador, bom jogador, mas... Eu, dentro de todo o contexto da classe, dos outros nomes disponíveis, eu preferiria, por exemplo, investir no Brandon Ayuk do que no Tyler Boyd. Mas, enfim, é também um nome que a gente pode ventilar, mas, de novo, eu acho...
A notícia do Boyd é que o time não está totalmente comprado nele, né? Tem divergências internas sobre isso e, cara... Eu gosto dele, tá? Adoraria ele como um wide receiver, mas se ele chega, a gente ainda precisa de um wide receiver 2, porque ele é slot, né?
Sim, exatamente. Eu prefiro, inclusive, muito mais o outro, vamos dizer assim, ex-wide receiver dos Bengals, né? Que é o Tyler Boyd. Eu preferia muito mais, inclusive, por questão de estilo de jogo, por questão de valores. Inclusive, quero, #quero, Tyler Boyd nos Steelers. Mas vamos ver, né? Vamos ver o que os próximos dias nos trazem. Uma coisa é certa, né, Léo? O time tá atrás, porque não tem como, tá surgindo tanto rumor, tá surgindo tanta informação de que os Steelers estão atrás de um wide receiver e isso simplesmente não ser verdade. Pode não dar em nada? Pode não dar em nada. Talvez o preço seja muito alto e a gente acabe não fechando com ninguém através de troca. Mas que a gente vai contratar alguém, a gente vai. Isso aí não é dúvida, não. A classe é muito boa, é indiscutível isso, é indiscutível. Então, se a gente quiser, a gente vai conseguir alguém, provavelmente no segundo dia, para suprir a necessidade da falta que o Deontay Johnson vai nos fazer. Para ter um wide receiver ali 2, talvez até mesmo brigando com o George Pickens para ser o wide receiver 1. Então a classe é muito boa. É por isso que, caso a gente não consiga uma contratação contratação de impacto para a posição, não tem problema. A classe é boa. A gente vai conseguir alguém que provavelmente vai render nesse primeiro ano. Então, por isso, a gente fica mais tranquilos em relação a isso. Enfim, então, gente, a classe é muito boa, tá? A gente vai trazer os nomes com mais afinco para vocês nos próximos programas, quando a gente se debruçar mais sobre o draft. Não se preocupe em relação a isso. E esperar para ver o que vai acontecer, se a gente realmente vai contratar alguém, se não vai. Eu diria que vai, tá? Eu acho que a gente vai acabar contratando alguém. Mas se caso isso não ocorra, não se desesperem, porque, de novo, a classe é muito boa e com certeza a gente vai conseguir alguém para render logo nesse primeiro ano. Isso aí eu não tenho dúvida. Léo, temos mais algum tópico para hoje? Já falamos de Deshaun Elliott, da posição de quarterback, Kenny Pickett e Justin Fields. Passamos agora pelos wide receivers. Eu acho que o último tópico era rumores, né? Mas que a gente também já deu uma bela pincelada.
A gente pode dar uma passadinha rápida em uma coisinha, cara. Jogadores que voltaram, mas também não tem muita coisa pra gente acrescentar. Acho que o único que vale ressaltar mesmo é Miles Kilbrew, que renovou com a gente, então ele fica aqui. O outro cara que a gente trouxe também, Brandon Ferroco, que, cara, nem lembro de ter jogado ano passado, pra ser sincero.
Não, jogou não. Ele não jogou. Eu acho que ele foi... Eu não lembro nem se ele foi ativo, sendo muito sincero. Eu acho que não.
Confirmando aqui, mas ele não teve nenhum snap ano passado. E aí a gente trouxe de novo ele.
Eu acho que ele foi cortado. Eu acho que eu tô lembrando. Eu acho que ele foi cortado nos cortes finais.
Ele voltou como practice squad, né?
Exato. Ele nem chegou aí pro roster final. E aí depois acabou sendo chamado pro outro time. Acho que foi até pelo Chargers, se não tô enganado. Enfim, ficou nisso.
E a outra renovação, cara, Montrevious Adams. 2 anos, 5,25 milhões. Essa pra mim foi uma surpresa, tá?
O Armon Watts, ele acabou fechando com outro time, né? Não vou lembrar agora quem foi, mas era a nossa aposta pra renovação. Mas aparentemente o Montrevious, né? Como a gente gosta de chamá-lo, ele é muito bem quisto lá dentro da organização. E aparentemente por isso também ele teve
esse contrato. O Patriots,
né? Pronto.
Puta, vai jogar bola lá, tá?
Então parece que o Montrevious, ele é bem quisto lá dentro da organização. Tanto que foi um contrato até, como você disse, que me surpreendeu. Não achei que ele demandaria esse numerário todo. Mas enfim, um cara experiente, um cara que já jogou bem aqui em Pittsburgh.
Okay. Tem um bom tantã.
Belíssimo tantã. Belíssimo.
Porque para estar tá renovando assim, ele tem no mínimo um tantã. Puxa um triângulo com poucos, talvez. Estamos falando de um cara que ele tem um saque e meio na carreira, pô.
Mas tem. Eu, na verdade, quando você me perguntou do tantã dele, eu pensei que você estava me perguntando acerca do traseiro dele.
Não. Eu tava falando mesmo realmente de um tantanzinho bem tocado.
Não, mas quando eu falei do belíssimo tantã, eu estava me referindo ao traseiro. Afinal de contas, um DT tem que ter um belíssimo traseiro para poder jogar aqui em Pittsburgh, para ser um bom jogador. Mas, assim, de novo, contratação ok, renovação ok, um cara experiente, um cara que já jogou bem aqui, simbora. Assim, nada que a gente tenha que se debruçar muito, não, Léo.
É isso. E só falando também o valor do Kilbrew, foram 2 anos, 6,5 milhões, tá?
Poxa,
merecido. Merecido. Jogadoraço. E Christian Kuntz também. Christian Kuntz renovou por 3 anos, sem valor definidos até o momento.
Provavelmente mínimo de veterano.
Eu acho que um pouquinho mais. Aí eu estaria, vai, 3 milhões aí, 3 milhões, 3 anos, 1 milhão por ano, que é um pouquinho mais, chorinha mais, pode ser isso.
Hashtag queria.
Cara, um milhãozinho de dólar por ano, Germano, meu amigo, eu acho que eu levo uns 15 anos pra fazer 1 milhão de reais.
Não vou nem me adentrar nesse mérito, porque...
Eu tô fazendo umas contas de cabeça aqui, acho que 15 anos é pouco.
Mas, Léo, lembre-se do seguinte: na pior das hipóteses, você. Na
14
pior das
anos! Hipóteses... 14 anos eu faço 1 milhão de reais. Quem quiser fazer um leite com o meu salário.
Lembre-se do seguinte: na pior das hipóteses, bota no cartão e parcela.
Então, é assim que a Nubank tá catando uns amigos meus aí. Eu ainda não, mas tem um amigo meu, abraço, Lucas Abrante, que a gente, inclusive, o evento do Super Bowl esse ano foi no local que fica a Nubank. E a Nubank tá catando esse meu amigo há um tempinho. Então a gente tirou uma foto lá na frente da Nubank, mandando um joinha, falando que tá tudo ok entre eles. Mas, infelizmente, é unilateral, né? É só entre ele e a Nubank. Entrar no Nubank, ele ainda tem muito problema a ser resolvido.
E é isso, gente. O Whindersson 12, fez uma pergunta se o QB da Netflix, que é o Spencer Rattler, vai entrar no draft desse ano. Vai sim, é um cara cotado atualmente para final do segundo dia, começo do terceiro, tá? Eu acho que é mais ou menos esse range que ele tem. Ele não teve um...
Ele vai sair na segunda rodada.
Tu acha realmente?
Infelizmente. Ele é jogador de quinta, sexta rodada, mas meu chute é que ele vai sair na segunda rodada pelo nome.
Essa aí eu não arrisco não.
Então, e aí é o que tem saído na mídia, né? Então.
Léo, apostar um Guaranazinho.
Guaranazinho.
Pronto. Estamos com quantas apostas agora? Acho que duas, né? Acho que três.
Qual é a primeira? Deixa eu ter que fazer a lista, pô.
A primeira. Bom, vamos fazer a lista agora. A primeira é o seguinte: você apostou que o. Eu apostei com você que o Cameron Hart, o cornerback de Notre Dame, eu disse que ele vai sair até a segunda rodada e você disse que ia sair depois. Primeira aposta é essa. A segunda aposta, a gente fez mais uma que eu não tô lembrando agora, mas vamos dizer que a segunda foi do Spencer Rattler. Então, você está dizendo que ele vai sair na segunda rodada e eu estou dizendo que ele vai sair depois. Segunda aposta é essa. E teve mais uma que eu não tô lembrando agora qual foi. A terceira aposta que a gente fez, eu não lembro. Não lembro mesmo.
A gente vai lembrar.
Mas bora fazer uma. Vocês, tá? Vou fazer um agora, Léo. Bora fazer um agora. Eu aposto com você que o Michael Penix vai sair na primeira rodada. Simbora.
Dentro? Vambora. Eu acho que ele sai na segunda. Caraca! Okay.
Estamos com três Guaranás
ele hoje, inclusive, ele hoje saiu no... Já que a gente tá no momento fofoca, né? Daniel Jeremiah soltou o mock dele e, cara, querendo ou não, Daniel Jeremiah é um cara que...
Eu acho que é ele que tem aquela frase, né? De que ele pra fazer ranking, ele faz com os olhos e pra fazer mock, ele faz com os ouvidos. Não é ele que tem essa frase.
É isso mesmo. E, cara, vamos ser sinceros. Dois times já ferraram o mock dele já. O mock 3.0. O Bengals ferrou hoje, que o Bengals pegou um tackle e ele tinha tackle no Bengals. E o Jets, que ele tinha o Jets subindo pra 5 pra pegar o Marv Harrison Jr., meu amigo, ainda bem que isso não aconteceu. Imagina Marv Harrison Jr. e Garrett Wilson juntos. Meu Deus do céu. Então, menos dois na lista aí. Ele pra gente botou Tyler Guyton, de Oklahoma. E vou passar só a AFC Norte, porque eu acho interessante.
Boa.
Broncos, Jayce Letton, na 18. Graças a Deus já pegaram um tackle, então não vai acontecer isso aqui. Obrigado.
Trent Brown, né?
Eles pegaram o Trent Brown, isso, que era um cara que eu queria. Ou seja, Jayce Letton pra eles, Jayce Letton saiu na 18, na 19 era um edge, então cairia pra gente. Dentro. Aceito.
Ah, mas eu vou ser muito sincero, tá, Léo? Eu vou ser muito sincero, tá? Eu não duvidaria que eles vão de OT, não, porque até onde eu vi, o Trent Brown assinou por um ano. Eu não duvidaria de ir de OT, tá?
Interessante.
Eu não duvidaria. Cara, o Trent Brown é um cara mais velho e tal, não duvidaria, não.
O Browns não tem pique, né?
Não, o Browns tem a pique de segunda rodada só.
O Browns não tem pique, então. A gente pula o Browns pra gente, saiu o Tyler Guyton de Oklahoma. Pro Baltimore Ravens, saiu um dos meus, talvez o meu cara favorito desse draft, tá? Cooper Dejean.
Rapaz.
E é a cara, é a cara de cair no colo do... Mas eu ainda acho que minha aposta pro Ravens é outra, já te falei, né? Minha aposta pro Ravens vai sair com o Joey Porter Jr.
Aí não dá, cara.
Jackson Pierre Johnson.
Cara, se ele saísse com o JP Jr., a gente queimava o Ecclesiastes Stadium, né? Pelo amor de Deus, não tinha condição.
E detalhe, na nossa escolha no mock dele, tinha Nate Wiggins, tinha Brian Thomas, tinha Jackson Power Johnson, tinha Marius Mims, tinha Byron Murphy, que esse aqui é um sleep que eu ficaria de olho,
também.
Tinha Coleide McKinney e com o PDG.
Cara, assim, ele faz com os ouvidos, tá? Mas eu acho que pra esse exercício dele, desse mock, eu não levaria nem tanto em consideração o nome, e sim muito mais a posição.
Ah, tá? por que eu puxei isso? Michael Penix tá na 10ª, tá na 13 pro Raiders.
Não duvido. Eu de verdade não duvido. Não duvido
eu
mesmo.
Também, e a cara do Raiders fazer isso, tá? Mas eu compro. Eu compro que ele sai na segunda e tu pega ele na primeira, então, né?
Exatamente. Estamos com três Guaranás apostados aqui. E até lá a gente vai ter mais alguns. Até o draft a gente vai ter mais alguns.
Eu vou ser mais ousado, então, tá?
Tá.
Ele sai na terceira ou mais? Se sair na segunda, nem eu nem tu.
Ok, combinado.
Pra ficar mais justo.
Combinadíssimo.
E a segunda aposta foi de quem mesmo? Que a gente fez aqui agora mais cedo?
O Spencer Rattler. Eu acho que ele vai sair depois da segunda e tu acha que vai sair isso. Da segunda pra cima.
Aqui é ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Não, e não é dica pra ninguém apostar nada, gente, pelo amor de Deus.
Exato.
A gente não faz dica pra nada.
Essas apostas aqui são apostas de brincadeira, né? De uma brincadeira pra deixar o draft mais divertido. Nem precisa, porque a gente adora o draft.
A gente vai estar junto, então vai ser tranquilo, vai ser maneiro pra caramba.
Exatamente, amigo. Exatamente. Por isso que dá pra fazer essa aposta do Guaraná. E é isso, Léo. Acho que a gente passou por todos os pontos hoje. Programa proveitoso. E queria pedir a você, então, por favor, meu amigo, suas razões finais.
Cara, muito obrigado a todos que colaram aqui. Amanhã tem Ponto a Ponto, ao vivo, 8h45. Vamos falar, ó, vamos receber gente nova, tá? Vamos receber a Dani. A Dani não é a danificada. Olha, vocês são maldosos. Eu sei que tem gente que quinta série que pensou isso. Não, é a Dani Kinkovski, que ela é lá do... Pô, eu gravei mais difícil que é o nome e esqueci. Dani Kikov, não, Dani Kowalski, que é do esportismo. Então, Dani Kowalski vai estar lá com a gente para falar sobre os melhores fits da Free Agency, os fits que ainda podem acontecer e os piores fits. Então, vamos ter um pouquinho de tudo e vamos falar também com um brother meu pra gente falar de Libertadores, Champions League, Seleção Brasileira. Vai ter bastante assunto pra galera que gosta. Muito obrigado. Vejo vocês amanhã, então. Já posso contar que o pessoal vai colar amanhã. Amanhã, Léo, quarta-feira, 8h45, PP, ponto a ponto.
Léo, se tudo der certo, você vai estar narrando junto ao nosso amigo PP os gols do Sport na Copa do Nordeste contra o Náutico. Se tudo der certo. Afinal de contas, amanhã é dia de Copa do Nordeste, 9h30.
E lembrando que no ponto a ponto saiu, pintou bolinha, é prioridade.
Pintou bolinha, é prioridade, exatamente. E é isso, meus amigos. Agradeço a todos que ficaram com a gente em mais esse programa. Eu acho que os próximos dias ainda vão nos dar boas surpresas, principalmente talvez na posição de wide receiver, que a gente comentou aqui hoje. Então, fiquem de olho nas nossas redes sociais, né? Instagram, X, Twitch, enfim, todas as redes sociais do Black Yellow BR.
Lá no Telegram, t.me/BlackYellowBR, tá soltando. Amanhã eu vou soltar o resto do nosso mock, tá? Então já foi até 98, falta a 119, a 178 e a 195. Mais três escolhinhas aí pra vocês. Já posso dar spoiler aqui?
Não, segura aí, Léo. Não,
vou dar um spoiler. DT, fullback e running back.
Tá aí, pronto. Esse aí tá valendo.
Sem nomes.
Quem tem o
programa já vai estar lá, provavelmente, né? Mas tudo bem.
E é isso, gente. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente no programa de hoje. E, como sempre, até a próxima e here we go.